Tem uma imagem que eu gosto muito e que o Mr. Way usa com alguma frequência, que é do cachorro que enfia a cabeça no balde e acha que está escondido. Você olha aquela cena, acha engraçadinho, né? Mas você acha engraçado porque é um bichinho inocente. Ele jura que está escondido, ele acha que está te levando no bico. Aí, quando ele volta a te ver, ele acha que você voltou a ver ele também. Criança é a mesma coisa. É aquela tal da brincadeira do peekaboo, né? Você tampa a cara com a mão, o nenê jura que você sumiu e quando você desvenda a sua cara de volta, ele dá risada. É bonitinho, é como se fosse mágica. Só que acho que, infelizmente, a gente nem é cachorro, nem é nenê, né? No entanto, a gente vê um monte de autoridade, um monte delas, grandes autoridades fazendo peekaboo com a gente, achando que a gente é bobo e que a gente não percebe. Mais triste, tem um monte de gente, gente adulta, que acredita e pior, tem bobo que dá risada. Vamos falar um pouco sobre esses discursos, sobre soluções a respeito do aquecimento global e as suas mágicas para crianças e cachorrinhos daqui a pouco.
Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Gretinhas e os riscos da energia renovável.
Bem-vindos a mais um Saindo da Bolha. Esse é o nosso episódio 32, em que a gente vai dar uma passeada pelo discurso indireto sobre aquecimento global e principalmente algumas soluções meio assustadoras, incompetentes, sei lá. Você vai definir daqui a pouco, logo depois do jabá. Em primeiro lugar, a gente gostaria de agradecer a presença de todo mundo, aqueles que estão entrando agora, principalmente conhecendo a gente, muito obrigado, e pedir para entrar lá no site da gente, o www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Apple Podcasts. A gente pede sempre também, entre no nosso jabazão aqui da hora, a gente pede para vocês darem um share no episódio se vocês gostarem. A gente faz muita questão porque dá um volume legal de audiência para a gente. Mais que isso, a gente pede também para fazer o famoso boca a boca sarado, que, ou seja, contar para os seus amigos que estão acompanhando agora um podcast com cabeça direita, cabeça limpinha, supimpa, que abomina o politicamente correto. E, finalmente, agora a gente tem um extra, né? A gente tem um extra que é o nosso canal do Telegram, que é, eu vou passar o endereço agora já. bit.ly/telegram-bolha. bit.ly/telegram-bolha. Tá bom? A gente agradece todo esse esforço que vocês têm feito para fazer a gente crescer e tem sido um esforço que tem valido a pena. A gente continua crescendo sem parar desde o primeiro dia que a gente abriu o podcast. Obrigado mesmo, tá, gente? Vida que segue. Vamos trabalhar aqui nesse programa com um tema que é complicado, campo minado, sabe como é que é? Se você anda um pouco para lá, estoura, um pouco para cá, estoura. Então, vamos tomar um certo cuidado de separar as coisas. Qual que vai ser a nossa pegada? Qual que é a nossa estratégia de programa? Eu acho que esse caminho é importante, na verdade, explicando para vocês por que a gente vai ter uma estratégia específica. Porque a gente não quer que os temas que a gente discuta aqui sejam jogados debaixo do ônibus, sejam desperdiçados, simplesmente porque tem quem aceite o discurso do aquecimento global, como ele é colocado pela mídia, ou seja, vão morrer daqui a 20 anos. Tem quem acredite em alterações no clima por questões simplesmente naturais. Tem gente que acredita que não tem alteração de clima, absolutamente nenhum. Tem gente que acredita, sim, que o homem está alterando o clima, mas não é essa maluquice que estão falando 20 anos, 15 anos, 50 anos, 100 anos. Ou seja, tendo exagero ao não acreditar, ao ser super crédulo, né? Então, tem de tudo. E a gente não quer que esse seja o ponto. Ah, o que, que está acontecendo? Até porque eu não sou cientista, ninguém aqui da equipe é cientista, mas tem um ponto importante. Existem fatos e a gente gosta de falar de fato. E a gente não quer que esses fatos sejam jogados no lixo, porque a gente tem uma tendência, estou falando todo mundo, eu, você, o cara da esquina, tem uma tendência da gente não gostar de fatos que batem de frente com a nossa, com o nosso credo, tá? Então a gente vai falar de fato, a gente não vai contestar absolutamente nada que seja de credo pessoal de vocês com relação ao aquecimento global. O que a gente pede, então, é que vocês se divirtam, né, com esses fatos. E eu espero de verdade que eles sirvam para vocês para argumentações futuras com pessoas que vocês conhecem, para debates em locais onde vocês participem, seja no, nas redes sociais ou ao vivo, né, nas argumentações futuras de vocês. E quando a gente estiver opinando, quando a gente efetivamente estiver opinando por aqui, a gente vai dar um toque, falar, ó, estou opinando aqui na lata, porque a gente está fugindo dos fatos, tá bom? Então vamos embora.
De volta à Vaca Fria.
Vocês já devem ter reparado que conforme a gente vai chegando no final agora da pandemia, né, a coisa começa a esfriar um pouco em termos de notícia, o assunto aquecimento global está voltando à tona. É fácil perceber isso, é só olhar, sei lá, o Jornal Nacional, e o tempo de transmissão do coronavírus cai e volta a se falar, por exemplo, de queimada. A Angela Merkel andou se encontrando com a Greta Thunberg.
I should be back in school on the other side of the ocean.
Aliás, o UOL colocou um título totalmente mentiroso.
How dare you?
Dizendo que a Merkel se diz preocupada com o acordo com o Mercosul após o encontro com Greta Thunberg. Nossa senhora. Sim, claro, a chanceler alemã andou falando sobre o tema e depois se encontrar com a menina, tá? Então, assim, não tem ligação uma coisa com a outra. Ela conversou com a Greta Thunberg e depois ela falou sobre Mercosul. É o mesmo que dizer que o Saindo da Bolha tem tido um grande crescimento de fãs depois da final do Big Brother Brasil, né? Ou seja, em termos cronológicos, tá certo, mas uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Na data do encontro, que deve ter sido importantíssimo para Merkel, com certeza ela levou muito a sério os conselhos da Greta Thunberg. Uma das meninas que acompanhavam a Gretinha, chamada Adelaide Charlier, ou Charlier, ela é belga, disse para a imprensa que a Merkel não apoia um acordo comercial da União Europeia com o bloco latino-americano do Mercosul, né? Declaração pesada. Pois é, quando pediram a confirmação dessa declaração, dessa história para a chancelaria alemã, eles não confirmaram. Então, dá pra até entender, né? Porque dos vários países europeus que poderiam ter tipo de problema com esse acordo, talvez a Alemanha fosse a mais improvável a soltar uma declaração dessa, tá? Então, não tem confirmação nenhuma. O UOL misturou alhos com bugalhos, botou uma sequência cronológica e não foi atrás de ver se a Merkel tinha confirmado essa declaração. Não confirmou, tá? Como vocês podem ver, os bichos estão voltando à tona, né? Se você achava que Greta era coisa do passado, pode esquecer desse sonho. Até mesmo quem deveria estar preocupado com outras coisas também andou dando seus pitacos verdes ultimamente. O senhor Tedros Adhanom, aquele da OMS, andou ficando sem assunto e entrou também na toada do aquecimento global. Não vamos esquecer que o Tedros Adhanom passa de um dirigente corrupto da OMS, que tem passado de ocultar epidemias na África, e de fazer parte de partidos políticos que já foram considerados grupos terroristas, e de ser ministro de regimes autoritários, ou seja, ele tem um currículo brilhante, né? Mas o Tedros Adhanom é darling, né? O queridão da imprensa internacional. Aqui mesmo no Brasil, você cansa de ver em conversas, bate-papo, briga pela internet, aquelas coisas todas, comentários, e mesmo na imprensa, aquela expressão, não, mas isso não está de acordo com as diretrizes da OMS, né? Então você vê que tem um peso, de verdade. Aliás, a gente nem pode escrever isso lá na página nossa do Facebook, fazer esse tipo de brincadeira, porque corre o risco de ter o post escondido pela plataforma, verdade. Então, deixa eu falar uma coisa aqui, deixa eu fazer um parênteses para você. A gente tem forçado muito a questão do Telegram lá do Saindo da Bolha por isso. Se você depende do Facebook para ser avisado de novos episódios do Saindo da Bolha, você está literalmente em maus lençóis. Eles estão podando a gente na cara durésima. A gente está crescendo em número de fãs constantemente e diminuindo o alcance das postagens. E não tem mágica. Se você tem mais fãs, mais pessoas deveriam ver os posts. Não é o que está acontecendo. A única situação em que isso pode acontecer é quando estão escondendo a gente, né? Não tem jeito. Logo, se você é fã da página e a gente está com uns 10 mil fãs por lá, mais ou menos, a gente pede que você passe a acompanhar a gente também no Telegram, tá? Desculpe essa janela, esse desvio aqui. Pois bem, se a imprensa é fanzoca do Tedros Adhanom, e tem sempre um microfone amigo para ele falar o que ele quiser. Então, que tal se eles passassem a usar isso como porta-voz, esse cara, como porta-voz de temas associados ao aquecimento global? Tem que aproveitar, né? O cara tá na mira aí por causa da pandemia. Então, resolveram fazer isso aí. Você tá achando que é brincadeira, né? Mas é isso aí. Tedros Adhanom agora fala de aquecimento global. Vou abrir aspas para uma declaração do nosso amiguinho. Não podemos voltar ao jeito que as coisas eram antes. Ao longo da história, surtos e pandemias mudaram economias e sociedades. Desta vez não será diferente. Em particular, a pandemia deu um novo impulso à necessidade de acelerar os esforços para responder às mudanças climáticas. A pandemia nos deu um vislumbre de nosso mundo, como ele poderia ser. Céus e rios mais limpos. Você deve estar perguntando, que? Pois é, você achou alguma correlação direta à pandemia, à mudança climática? Pois é, então. Eu falo, as pessoas estão perdendo o pudor de mentir, de dissimular, de associar banana com pneu. Pro Tedros Adhanom, essa história de todo mundo ficar em casa trancafiado, passando fome, dependendo do estado para sobreviver, tudo em nome de cidades menos poluídas e rios mais lindões, é uma ótima ideia. Todo autoritário adora duas coisas: medo e dependência do Estado. Então, cada vez que a população se apavora com alguma coisa, ela sempre recorre ao Estado, né? É onde a gente tem para correr. Se vocês pegarem a história de 11 de setembro, dos atentados às Torres Gêmeas lá, é um bom exemplo. Em nome de mais segurança, os americanos, que são loucos pela sua questão de privacidade e direitos individuais, nem piscaram em abrir mão de suas liberdades. Foi um processo muito rápido entre você ter os atentados e entrar uma legislação super, como eu posso dizer, uma legislação que atacava a privacidade das pessoas. Nem piscaram, toparam na hora. E nada melhor do que para um autoritário poder dar mesada para os seus súditos, né? Papai Estado é ótimo, não me deixa passar fome. Pois bem, enquanto o Tedros Adhanom devia estar lá conduzindo uma investigação sobre a origem e disseminação, por exemplo, do coronavírus chinês, ele está aí dando pitacos em aquecimento global. Esquecendo, claro, que o grande poluidor do mundo é ninguém menos que o seu principal pagador, o Partido Comunista Chinês. Parece muito que eles estão tentando amarrar A com B, né? Há quem diga que isso é apenas uma questão eleitoral em função lá do que está acontecendo nos Estados Unidos. Novembro está aí, as eleições americanas são sempre causa de muitas discussões. Qualquer coisa que se diga tem um fundo de vontade política eleitoral. Isso realmente é verdade. E qualquer tema jogado na mesa hoje tem, de fato, alguma intenção eleitoral. E o Trump é pintado como o mal do mundo, né? Ter contra o Trump aí algumas histórias sobre coronavírus chinês, mudança climática, é uma necessidade política do momento. Nem que para isso tenha que se criar esse tipo de samba do crioulo doido misturando coronavírus chinês e aquecimento global. Para mim, então, opinião aqui, o buraco é mais embaixo. Não é só a eleição, não, tá? É bem mais embaixo.
Nem Michael Moore acredita mais.
O Michael Moore é famoso, na verdade, por ser um documentarista de esquerda, né? Esquerdona clássica, americana, ligada a sindicalista. Ele já fez documentário até batendo continência aí pro regime cubano, quando fala de saúde. Tentou, sem sucesso, no filme Tiros de Columbine, provar que o problema dos Estados Unidos em relação à violência era o excesso de armas, quebrou a cara. Enfim, esquerda típica cinematográfica e ainda mais sendo documentarista. O Michael Moore resolveu então passear pelo mundo woke das mudanças climáticas e acabou provando que parte da direita americana, principalmente a mais libertária, vem gritando a plenos pulmões faz muito tempo. Muito da indústria, do negócio verde que se desenvolveu pelo mundo, especialmente nos Estados Unidos, no caso do filme dele, acaba mostrando que todo esse movimento é simplesmente uma forma de grupos econômicos encherem os bolsos com subsídios pagos pelo contribuinte. Você? Eles, na verdade, americanos, mas a gente também acaba pagando um pedaço. Eu não sei quantas vezes eu vou falar aqui da história da tia do café, a gente já falou em dois episódios, pelo menos, mas muito, muito, muito mesmo do discurso conservacionista é uma enorme máquina de redistribuição de renda. Renda dos mais pobres, para os mais ricos, tá? Deixando bem claro. Para quem é de esquerda, que se diz tão preocupado com distribuição de renda, muito mais preocupado com distribuição de renda do que com a pobreza em si, parece um paradoxo, né? E eu acho bem sacanagem você tirar dinheiro de pobre para dar para rico. Ah, bem, na verdade, não acho opinião minha aqui, tá? De novo, que o último filme do Michael Moore, que chama Planet of Humans, seja por acaso. Toda essa maracutaia do Green New Deal, fomentado pela extrema esquerda americana e comprado assim, com muito gosto pela esquerda mais, como é que eu posso dizer, capitalista... capitalista de, que adora um capitalismo de Estado, aí sim, americana, né? É um enorme, um gigante moedor de carne de emprego nos Estados Unidos. E eu não duvidaria nada no final que as ligações do Michael Moore com o sindicalismo americano tenha feito desse filme uma forma de expor a corrupção e a má-fé de empresários e líderes conservacionistas, tá? Para quem não assistiu, eu vou contar aqui para vocês algumas conclusões bem interessantes, muito de acordo, que o Michael Moore tira em seus passeios pelos grandes projetos com finalidade ecológica, vamos chamar assim, conservacionista nos Estados Unidos.
1. Carros elétricos.
A primeira dessas conclusões, a gente já fez até uma bolinha especial aqui, que é sobre carros elétricos, são uma beleza. São uma beleza para os fabricantes americanos. Eles têm baixíssima penetração na frota, ou seja, não pesam na poluição e usam energia que é produzida a partir de usinas de carvão e gás natural. Grandes coisas. Ou seja, o carro não polui, mas ele usa energia vinda de fontes poluidoras. Mas, mais que isso, as baterias deles são um verdadeiro pesadelo ecológico, tanto na produção como no descarte. Durante o filme, o Michael Moore vai a uma apresentação do novo Chevrolet Volt, lá da GM, e é convidado para conhecer uma usina solar, uma solar farm, como eles dizem, que ocupava uma área grande ali perto da fábrica deles. E lá ele descobre que aquela área toda coberta com placas voltaicas, fotovoltaicas de baixíssima eficiência, 8%, quer dizer, ou seja, de toda energia solar captada, só 8% é convertida em energia elétrica. Aliás, o técnico que apresenta essa solar farm fala que a NASA tem placas realmente muito mais eficientes para os projetos deles lá, só que elas custam alguns milhões de dólares por polegada quadrada. Então, não é nada muito animador. E aí, um dos convidados que está lá visitando essa planta pergunta qual que é o tamanho de uma solar farm dessa para iluminar a cidade de Lansing, onde eles estão, que é uma cidade onde é a sede da GM e tem pouco mais de 115 mil habitantes. E o técnico diz que estima que para iluminar Lansing eles precisariam de uma planta de mais ou menos 5 por 3 quilômetros. O que também é óbvio, é economicamente inviável, além de ser um desastre ecológico em termos de produção, um desastre em termos de manutenção e pelo desmatamento que seria necessário para colocar essa coisa em cima, sem contar com o posterior descarte. É uma área, essas 5 por 3 quilômetros, praticamente do tamanho do município de Lansing. Olha que bonito.
2. Energia eólica.
O Michael Moore nem precisou sair muito da sua região lá, de Michigan, né? E foi visitar locais relacionados à exploração de energia a partir do vento, a tal da energia eólica, eu sempre falei eólica, não sei porquê. De cara ele passa por um local onde estavam montando aquelas turbinas gigantescas, né? No caso, um monstrengo lá de uns 140 metros de altura e 36 toneladas de puros compostos sintéticos para cada uma das aletas de uma única turbina. Então, cada aleta de uma turbina pesa 36 toneladas de porcaria sintética. Muito bem. E aí cria disso tudo um monstrengão de 350 toneladas. Aí o passeio vai para uma área onde estão sendo instaladas turbinas para a produção de energia. Uma área enorme com vegetação natural que vai ter que ser devastada para a instalação do parque industrial, que, para surpresa do Michael Moore, vai ter também uma usina de energia de gás natural. Porque, vamos lá, o vento não vai e o vento vem, e as pessoas não podem ficar tendo blackout o tempo todo. um consultor aí que ele entrevista durante o filme de assuntos ambientais termina chamando aquela instalação toda de scam, de lixo. Aliás, o documentário à parte é estimado que só no Reino Unido de 10 mil a 100 mil pássaros e morcegos morrem todos os anos em colisões com aquelas enormes aletas dessas turbinas eólicas. E aí os bichinhos que se f***am. Digamos assim, um efeito colateral, né? Para não ficar chato. A BBC, inclusive, para dar uma defendida nessa história, porque, veja bem, quem levantou essa bola dos animais que morrem, obviamente não foram os defensores da energia eólica, das fontes naturais de energia. Foi o Vladimir Putin, que falou que ele não gostaria de ter na Rússia, dependendo toda de energia eólica, por exemplo, porque isso seria um problema ecológico muito sério em relação a pássaros. E a BBC ficou doída, né? E ela fez uma comparação muito bonita. Ela comparou o número de mortes de animais e morcegos silvestres com o número de mortes de gatos, normalmente, na Inglaterra. Do tipo, se morre tanto gato assim na Inglaterra, por que não pode morrer esse monte de passarinho e morcego? Bonitíssimo. Nossa, uma consciência ecológica absurda, né? Cada monstrengo desses, cada monstro de plástico deles vai durar no máximo 20 anos. Essa é a vida útil de uma torre dessa. Após isso, o que você faz? Faz tudo de novo, descarta esse monte, essas toneladas de lixo sintético e descarta não sei onde. De repente podia descartar na China, né? Porque não sei se vocês sabem, dos 10 maiores fabricantes de turbinas e equipamentos para produção de energia eólica, 6 são chineses. Então eles podiam fazer o seguinte: junta todo esse monte de lixo e devolve para os caras lá. Bom uso, façam bom uso.
3. Etanol de milho.
O Michael Moore avança também para uma outra fonte de energia limpa, o etanol. Nos Estados Unidos, o etanol é produzido a partir de milho, ao contrário do que acontece aqui no Brasil, e que é feito de cana-de-açúcar, né? Aliás, pesquisas mostram que o etanol nosso, a produção de etanol a partir de cana-de-açúcar é 7 vezes mais eficiente que o de milho. Por que que o etanol sofre tanta resistência para entrar no mercado americano? Subsídios, claro. Olha eles de novo aí. Toda essa cadeia de, aspas, energia renovável, em algum momento vai passar por esse tema, tá? Subsídio, subsídio, subsídio. E não é por acaso que grandes empresários ficam lá esfregando as suas mãozinhas quando podem entrar nesse jogo, né? Porque, no final das contas, eles ganham dinheiro e quem paga é você. Negócio bom. Enfim, o Moore lembra que para produzir milho você vai também entrar na cadeia forrada de combustíveis fósseis e derivados de petróleo por tudo quanto é lugar, tipo fertilizante, maquinário, transporte e, por fim, carvão para o processo de transformação. Uma beleza, limpinho para caramba.
4. Energia solar.
Mas pelo menos as grandes usinas solares podem dar um melhor resultado que pequenas usinas que nem a gente falou lá de Lansing, certo? Não. Cada complexo de produção de energia solar vem sempre acompanhado de um outro tipo de equipamento. Vocês conseguem imaginar o quê? Pois é. Vem sempre acompanhado de uma usina de gás natural. Ou seja, você tira uma usina de carvão e aí você põe uma usina solar e mais duas usinas de gás natural, que vai poluir também, do mesmo jeito, né? Porque assim como o vento pode parar, as nuvens podem passar e cobrir o sol, certo? E nós não vamos esquecer também que as noites são longas, né? E até onde eu me lembro, tem bem pouco sol à noite. Ou seja, quando você chega em casa após um dia de trabalho, cansadão e tal, e acende as luzes de casa, e lá no hemisfério norte, nos dias mais frios, acende o aquecedor, e em muitos casos, outros tipos de consumo também, você vai ver a sua televisão, aqui no Brasil você vai tomar nosso banho em chuveiro elétrico, aquela coisa toda, lá vem o baque do consumo de energia, que simplesmente não vai ser coberto pelas células fotovoltaicas que nessa hora vão fazer naninha. A gente chama elas amanhã, tá? Enquanto isso, e até algumas horas depois do sol nascer, lá estamos nós consumindo novamente o quê? Gás natural. Aliás, só para lembrar, não é porque se chama gás natural que ele queima verde, tá? É, existe uma certa gracinha nesse nome de gás natural. Às vezes o pessoal bota até uma gotinha verde quando fala de gás natural. Não, por favor. Esse processo de liga e desliga das usinas, mesmo durante o dia, nos períodos de estiagem, vamos dizer assim, não tem sol, né? Muitas vezes, faz com que muitas vezes o consumo de energia seja maior no gás natural do que ela simplesmente ficasse ligada o dia inteiro. Ou seja, liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Era mais fácil deixar ligado, saía mais barato. Verdade. Mesmo a produção dos painéis solares, que estão aí para evitar a mineração e o consumo de carvão, são feitos de carvão e processadas consumindo carvão. Veja, ao contrário do que falam sobre painéis solares, eles não são feitos de areia, tá? Aquela coisa assim, ah, pega por aí. E sim de um quartzo mais puro, que não é encontrado na areia normal, que é muito cheio de impurezas. Ou seja, não é o deserto do Saara que vai nos salvar para a produção eterna de painéis solares com preço baixo, tá? Esse papo sobre areia para produzir painel solar é papo furadíssimo, tá?
5. Biomassa.
Biomassa é um nome super bonito, né? A gente ouve e dá até para sentir o cheirinho do campo que se produz após a produção de energia. Que cheiro bom da natureza. Só tem um negócio aí. Sempre tem um negócio aí, na verdade. Pode apostar, não existe resíduo orgânico que dê conta para tanta produção de energia, tá? Então, na hora de ser criativo, ao invés de queimar carvão e pensando em biomassa, que tal a gente queimar árvore? Boa ideia. Nossa, ideia brilhante. Mas nem sempre queimar árvore dá aquele calorzinho legal suficiente para aquecer, o suficiente para geração de energia. Então, por que a gente não mistura alguma coisinha para dar uma chama um pouco melhor? Bom, algumas plantas de biomassa misturam, por exemplo, pneus velhos moídos. Rapaz, madeira moída com pneu moído é super legal. Dá uma certa fumaça, tá, durante a produção, mas nada como uma energia limpa, né? Bom, chega. Sério, brincamos até agora, mas já tô até com a alma limpa de ver tanta coisa bonita na produção de energia limpa. Recorda aí, biomassa, solar, eólica, carros elétricos e etanol de milho. Só sucesso.
Suécia pisando no tomate.
Com o sonho de ser um dos países do mundo a ter 100% das suas fontes de energia renováveis, a Suécia teve que fazer um plano, claro, ambicioso, para desmontar a sua atual estrutura e chegar lá. O problema é que dentro desse plano também está a ideia, estava e foi feito, de desligar os seus reatores nucleares, que de verdade não são nem de longe a fonte de energia mais poluente que existe, desde que se trate, obviamente, o descarte com responsabilidade. Portanto, quando se fala em desligamento de reatores nucleares, se fala muito mais de uma opção ideológica do que a decisão em termos práticos, porque no final a energia nuclear em si é bastante limpa. Mas se vocês forem parar para pensar em um desmonte desse, não se faz do dia para a noite. E, por consequência, um plano em etapas permite que você faça ajustes caso as coisas comecem a não dar muito certo, certo? Certo. Desde que os governos e governantes tenham o bom hábito de dizer eu errei aqui, vamos consertar, vamos ajustar, vamos acertar nosso plano. Mas aí você sabe que complicou, né? Governante falar que errou é uma beleza. Apesar dos avisos de que as coisas não estavam indo bem na Suécia há mais de 10 anos, o plano foi em frente. Afinal, a Suécia era um país com superávit de produção de energia. Como é que alguma coisa dessa podia dar errado, certo? As usinas hidrelétricas no norte do país produziam grande quantidade de energia. Suficiente, então, para dar conta aí para o resto do país. E com um probleminha que foi acontecendo de acordo com o tempo, conforme o tempo passou. É que essas redes foram ficando velhas, tá? E aí elas não davam mais conta de fazer a distribuição para uma nova demanda que crescia a cada momento. Bom, essa carência de distribuição, então, foi suprimida a partir de um planejamento que funcionou muito bem, com plantas nucleares e de carvão e óleo localizadas regionalmente. Então, a rede de distribuição de energia elétrica não ficava sobrecarregada para as pontas dela. Então, você tinha regionalmente alguns polos onde você tinha, por exemplo, uma grande central nuclear que dava conta de toda a região. E com isso, a Suécia sempre teve segurança, a segurança energética que ela precisava, e pôde sempre falar, não, imagina, nós estamos aqui com superávit, tá. Mas e se o governo decide que exatamente essas plantas que davam a estabilidade do sistema deveriam ser desligadas durante o tempo e substituídas por fontes renováveis? Agora você tem, então, um probleminha, né? Porque as usinas a carvão, usina a óleo, as usinas nucleares, elas têm uma entrega estável de energia, mas a energia eólica e a solar não tem. Com isso, você num estalar de dedo ideológico faz com que seu país tenha um problema que antes jamais tinha, falta de energia, blackouts. Mais que isso, você, como empresário, imagina a sua posição, começa a pensar duas vezes, né, antes de investir. As empresas suecas já paralisaram planos de expansão hoje, porque não tem segurança que daqui a alguns anos, amanhã, ano que vem, quando a expansão tiver sido pronta, que vai ter energia suficiente para tocar essa nova operação. Pior ainda, com o governo, além de meter o pé no freio nas fontes, digamos, sujas de energia, e para ampliar o parque limpo, ela resolveu taxar exatamente a energia suja que era aquela que estabilizava. E então, para os negócios, complicou ainda mais, que além de tudo, sua energia ficou mais cara e a competitividade dos produtos suecos começou a cair ainda mais. Quer dizer, se o empresário fosse louco de investir agora nessas condições, no futuro as suas operações poderiam ainda ficar mais caras. Mas não é apenas o empresariado não que usa cartola e bigode, que dá aquelas risadas de vilão maldoso que quer sujar o mundo, que começou a sofrer com isso. Uma nova estação de tratamento de água em Estocolmo, também tem um complexo de túneis na região da capital e tem até um plano lá de 4 mil estações de abastecimento de carros elétricos, que aliás é um projeto do Partido Verde, né, que também está com risco de não ir para frente. É aquela história, é lindo imaginar carros elétricos rodando por todo o país com centro de abastecimento, mas ao mesmo tempo destruir as fontes que abastecem as fontes de abastecimento dos carros elétricos. É a velha incompetência. É a velha história, de novo, o eco cabeça de vento acha que o carro elétrico dele é limpinho, mas esquece que a energia não é criada do nada. Bom, com a coisa ficando feia, tinha que se fazer alguma coisa, certo? Porque não adianta nada, aliás, é perigosíssimo um país como a Suécia, na verdade qualquer país, trabalhar sempre no seu limite em termos de fornecimento de energia. Perigosíssimo. Amanhã pode ter um acidente qualquer e todo o sistema elétrico vai para o brejo. E quanto tempo se demora para reerguer todo um sistema elétrico de um país numa situação de emergência? Para ele voltar para a normalidade? Será que a Suécia, país gelado na sua maior parte, pode se dar o luxo de ficar uma semana sem energia elétrica, por exemplo? Portanto, o governo resolveu usar a sua, vou usar aspas aqui, reserva de emergência, antes que essas novas fontes de energia renováveis entrem e, de alguma forma, estabilizem o sistema como um todo, que lá é meio complicado imaginar, né? Porque se vai entrar mais solar, mais eólica, como é que vai estabilizar? Mas, enquanto, diz o governo, não entram essas novas fontes de energia, eles assumiram uma reserva de emergência. Que vou dar para vocês 3 segundos para descobrir que reserva de emergência é essa. Isso mesmo, reativar as velhas usinas a carvão e nucleares. Que saudade de vocês, rapaz. Estamos ligando vocês aí de novo. Pois é isso que está ocorrendo, tá, gente? Agora, além das incríveis fontes de energia limpa, que a gente viu, não são tão limpas assim, você volta a contar com as velhas e malvadas fontes de energia suja. Já imaginou a carinha da Greta, tadinha? Pois é, Greta. Seu país está precisando fazer a lição de casa antes de dar palpite no dos outros. Tá, mas onde arranjar carvão, né? Esse carvão que é o produto do capiroto que eles conseguiram abolir totalmente? Então, agora a Suécia é uma importadora de carvão da Alemanha, que tem uma demanda altíssima, gerando débitos para o país que antes era superavitário em energia. Legal, né? Fora isso, também a gente está falando, além dessa perda de dinheiro, nós estamos falando de uma perda estimada em mais de 100 mil empregos pela crise energética. Super, né? Então, nada como um pouco de politicamente correto, decisões ideológicas e, claro, incompetência para detonar um país. E convenhamos, do passado a gente já viu muito isso aqui no Brasil também, né?
Alemanha e a obsessão do gás natural.
Bom, a Alemanha também tem planos ambiciosos para a redução de consumo de energia a partir de fontes não renováveis. Apesar da Greta ter dado um pito na Angela Merkel, a Alemanha tem feito, de certa forma, a lição de casa deles também. E um dos objetivos deles, por exemplo, é, se comparado com 1990, baixar em 35% o uso de fontes não renováveis e baixar 80% para 2050, tá? Um dos problemas que tem tido a Alemanha é que ela resolveu fechar suas usinas nucleares. E com isso o consumo de carvão tem ido muito bem, obrigado, né? Você cortou uma fonte de energia limpa e botou uma energia suja. Na verdade, a Alemanha tem aumentado muito seu consumo de carvão, o que em linguagem climática seria um vexame. Bom, mas as pessoas precisam de energia, né? Não tem o que fazer. O que me causa um certo espanto é que, e aqui opinião pessoal minha, por que que a Alemanha tem planos tão rigorosos para reduzir brutalmente o consumo de energia não renovável e precisa tanto, mas tanto, tanto de um gasoduto vindo da China, da Rússia? Para quem não ficou sabendo, recentemente o presidente Trump andou trombando feio com a Merkel. A razão é um gasoduto, é o chamado Nord Stream 2. Na verdade, uma segunda linha de um gasoduto que passa por todo o Mar Báltico, tá? E deve ou deveria se conectar em terra firme com o litoral alemão. Aqui a coisa é complicada. De maneira geral, a Europa é extremamente dependente do gás russo, né? Situação que faz os países europeus muitas vezes meio mansos demais, vamos chamar assim, no que se refere às políticas agressivas do Putin. É o famoso cala a boca, você não fecha sua torneira, você morre de frio. Toda essa situação que a Ucrânia vem vivendo nos últimos anos passa pela questão do gás. Por ser um território de passagem de um dos gasodutos russos, a Ucrânia recebe uma bolada de grana todo ano. Fonte de receita super, super importante para o país, tá? E isso faz com que o Putin sempre esteja pressionando para ter um governinho amigo por lá. Mas a segunda linha do gasoduto, esse que vai passar pelo mar, pode dar uma freada feia nessa receita. Como ele passa pelo Báltico, a Ucrânia passaria a receber muito menos caixa, tá? Muito menos pedágio do que atualmente. E, sinceramente, para a Alemanha, dane-se. Porque quanto mais barato o gás chegar, melhor. E os ucranianos que se virem. Eis aí que entra o presidente Trump. Se hoje a Europa é tão dependente do gás russo a ponto de fazer toda a região muito soft em relação às questões políticas da Rússia, imagina ainda chegando mais gás lá e ainda mais barato a partir da Rússia. Então a dependência vai ser praticamente total. Bom, tem um senão aí. A Alemanha compra de fato muito gás de fracking dos Estados Unidos. E com esse gasoduto, sim, é possível que eles comprem menos dos Estados Unidos, tá? Mas apesar de eu acreditar, e aqui de novo a opinião minha, que essa seja parte do argumento, eu não acredito que, ao contrário do discurso do governo alemão, de que os Estados Unidos estão fazendo esse tipo de pressão para vender mais do gás dele, realmente eu não acredito. A questão comercial, portanto, seria fundamental, tá? Dá para afirmar, sim, que tem uma questão aí bastante estratégica no bloqueio que os Estados Unidos estão fazendo em relação a esse gasoduto, essa segunda linha, o Nord Stream 2, tá? Duas provas de que essa dependência da Alemanha em relação à Rússia não é nada boa. Primeiro, os países europeus, alguns países europeus como Polônia, os países do Báltico, lá, Letônia, Estônia, Lituânia, que obviamente já têm péssimas experiências com o russo, tem batido firme na Alemanha desde o comecinho do projeto, reafirmando que isso não é bom para a Alemanha. Logo, para a Europa ficar dependente de um governo tão pouco confiável que nem o governo russo, né? Mesmo a Dinamarca, que é lá meio apagadinha, foi durante muito tempo um empecilho para o processo, tá? O projeto não rodava até recentemente porque a Dinamarca, ela vetou a passagem do gasoduto pelas águas territoriais dela. Num determinado momento, ela cedeu. E, finalmente, a segunda prova de que a coisa é complicada mesmo é que houve um raríssimo acordo entre republicanos e democratas. O Congresso votou sanções a empresas que participassem da construção do gasoduto, que agora vai ocasionar o atraso ainda mais do projeto, que está quase pronto, tá? Não está tão longe de chegar lá na boca da Alemanha, não. No governo alemão tem uma torcida enorme para que o Trump não se reeleja em novembro, mas tem um probleminha. O Joe Biden também é contra a finalização do gasoduto. Talvez, quem sabe, por um raro momento de patriotismo, ou talvez porque ele tem as ligações lá dele com a Burisma, né? Que é a maior empresa de gás da Ucrânia, via seu filhote, o Hunter Biden. Então, por uma razão ou outra, não é legal. O novo presidente, seja ele Trump ou Biden, não tão afim. Mas aí você pode voltar a se perguntar, mas se a Alemanha está tão firme nos seus propósitos de virtualmente eliminar qualquer fonte de energia não renovável no seu território, para que querem tanto gás natural assim? Boa pergunta. E eu não sei responder, mas eu não consigo deixar de me lembrar do Michael Moore mostrando as usinas de gás natural sendo instaladas junto aos parques eólicos e fotovoltaicos. Porque essas fontes de energia limpas são limpas, mas não são estáveis. Quem sabe eles não estão fazendo isso para tentar evitar as barbeiragens que o governo sueco fez, né?
Califórnia sendo Califórnia.
A Califórnia apertou o passo e conseguiu adiantar em 2 anos, mais ou menos, algumas das suas metas de substituição de energia suja por energia renovável. Com o clima favorável, áreas desérticas aqui e ali de verdade, tem um bom potencial de produção de energia para, por exemplo, fotocélula e mesmo de energia eólica, tá? Até aí bacana. O problema é que, bom, o problema é o de sempre. Agora, em 2020, passa por uma grande onda de calor, o estado, queimadas, e a rede de distribuição deles está sobrecarregada. E o que você menos precisa em um momento desses de sobrecarga, que a rede seja instável e oscile em função de variações da natureza. Então, com isso, o estado agora está tendo que fazer revezamento de apagões. Que legal! Em diferentes áreas do estado. Hoje vai faltar 2 horas de luz aqui, hoje naquela região vai faltar 3 e assim em diante. O problema é que ligar e desligar o fornecimento de energia elétrica não é exatamente a mesma coisa que ligar ou desligar o interruptor da sala, né? Por vezes o religamento não vai como previsto, às vezes equipamentos religados param de funcionar, então não é raro que a previsão de uma parada, por exemplo, de 2 horas vire em 4, 5, 6 horas, até com uma certa facilidade. E isso, junta isso com temperaturas superiores a 40 graus, e você vai ter um cidadão bastante suado e muito provavelmente nervoso em casa. Nesse ponto, novamente, as críticas dos técnicos estão no desligamento precoce das usinas movidas a gás natural do estado para bater meta. É, olha como eu sou limpinho, né? E nesse ponto também você nota a hipocrisia do governante. Por que eu digo isso? De certa forma, a Califórnia já contava com essa situação, mas ela imaginava que ela poderia comprar energia dos seus estados vizinhos, seja lá. Agora, tanto faz se eles produzissem via carvão, óleo ou como fosse, tá? Eles não estavam nem aí. O que eles queriam era importar energia para manter o sistema deles de pé. Só que a onda de calor tem sido muito forte nos estados vizinhos também, e eles também estão com consumo de energia muito alto. Logo, não está sobrando energia para exportar. Não deu certo. Ou seja, no papel, a Califórnia está linda para uma boa manchete de jornal. Só que o preço dessa imagem é a segurança dos seus habitantes e um pouco de energia suja emprestada dos seus vizinhos. Isso é tão californiano, mas tão californiano, que eu não tenho nem vontade de fazer graça em cima dos caras. Isso é a cara da Califórnia.
Resumão.
O resumão, então, é composto aí, vamos dizer, por 4 pontos. Primeiro, repetir a premissa nossa do episódio. Viu que a gente consegue falar sobre o tema sem ficar necessariamente batendo boca a respeito de tá esquentando, não tá esquentando, é por isso ou por aquilo, é humano, é natureza, etc e tal. Você ter ideia de fontes de energia limpa e que não sejam subsidiadas é muito bacana, muito legal. Quanto menos poluição, melhor. E a gente não está discutindo essa questão. A questão são as fontes de energia limpa que são discutidas aqui no episódio. Então dá para trabalhar em cima de fatos sem precisar entrar em polêmica boba, tá? Segundo ponto é em relação ao filme do Michael Moore, que a gente usou um dos capítulos aqui do programa. O Michael Moore não virou um grande cineasta por causa disso. Ele continua um bobalhão, ele faz muita perguntinha gacha, ele tem umas coisas meio babaca de mostrar carro de polícia passando do lado dele, do tipo, nossa, que os opressores estão atrás de mim. São umas bobagens muito grandes. Ele usa realmente algumas coisas meio... que eu posso dizer assim, desatualizadas para o filme dele, de fato. Mas, de qualquer forma, quando você procura, e a gente recomenda que vocês procurem também, se vocês forem ver o filme deles, procura algum material de debunk do filme dele, que é interessante para ver os dois lados. O pessoal que tenta debunkar, vamos dizer, o filme do Michael Moore, quebra um pouco a cara. Porque, no fundo, se concorda no debunk que biomassa é uma bobagem, gás natural é uma bobagem como substituição também de energia limpa, não tem nada de limpo em gás natural. E o pessoal pega muito no pé dele em relação à questão de eólica e energia a partir de célula fotovoltaica. Tá difícil hoje. A questão é a seguinte, o pessoal fala, não, porque se você guardar a energia produzida em bateria e depois você soltar no momento de baixa, funciona perfeitamente. O problema é que não existe essa tecnologia em escala hoje. Então todos os projetos que estão sendo feitos hoje não tem como ter esse backup de energia a partir de bateria, fim de papo. Então tá todo mundo rodando aí gás natural para segurar esse tipo de coisa. E quem não está segurando aí com usina de gás natural está tendo problema, como está tendo a Suécia, como está tendo a Califórnia. São fatos, as coisas estão acontecendo. Não dá para a gente brigar com a realidade. Enquanto não houver algum tipo de backup limpo, vai-se usar o backup sujo e, portanto, a energia limpa não é tão limpa assim, tá? E o terceiro ponto é a questão de, sim, subsídios, empresários tentando ganhar dinheiro em cima dessa ondinha da limpeza. Ah, eu vou fazer um parque bonito de, sei lá, de energia eólica e eu vou vender meu combustível ali do lado, porque eu tô vendendo é gás natural, seja gás natural de petróleo ou vindo de fracking, seja de onde for, tá? O cara tá socando o produto dele lá do mesmo jeito, o pessoal batendo palma, ai que lindo, que limpinho, não é limpinho porra nenhuma, tá? E isso tudo em cima de subsídio, que é a melhor parte do jogo. Eu pago, você paga, o americano paga, o empresário espertalhão que aproveita e faz propaganda com umas gretinhas da vida falando que nós temos que mudar o mundo e usar fontes naturais de energia renovável, sendo que não tem nada em escala que substitua hoje o petróleo, óleo, gás natural, carvão em grande escala. Não tem. Poxa vida, que difícil falar assim. Não tem, tá? Não rola. Por fim, essa estratégia é chamada greenwashing. O que é? Você tentar transformar projetos, na verdade, projetos de negócio em projetos verdes. Então você vê muito... Até durante o episódio lá o filme do Michael Moore, você vê, a Apple diz que agora é 100% sustentável a fábrica tal, a fábrica tal diz que é 100% sustentável, e é a mesma coisa, o cara tem uma usina X do lado, só que em determinadas horas do dia fica ligada na rede normal de energia, então não é 100% sustentável por nenhum, tá? É isso aí. Bom, finalmente a gente também tem um espaço aberto enorme para corrupção, né? Porque o político pode ficar muito bem com a sua imagem em relação a essa coisa toda, essa questão ambiental. E no final das contas ele está levando uma bola nas costas aí para fazer projeto para empresário ganhar subsídio. Então é um terreno extremamente pantanoso. Acho que a gente chega lá uma hora, vai ter tecnologia suficiente de armazenamento, baterias, etc. e tal, que talvez sejam menos poluentes, tanto no uso como na produção das próprias baterias e nos descartes também, mas hoje não tem, tá? Então é questão da gente ver. No momento que for legal, a gente vai bater palma. Hoje não é legal, a gente mete uma bela de uma vaia. Bom, é isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Vamos lá fazer o nosso Chapacito Expresso. Convidando vocês para entrarem lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast. Ou então entrar também lá no Spotify, Podcast Addict, Apple Podcasts e seguir a gente por essas aplicações. Pede também para vocês darem um share do episódio se gostarem e fazer também o famoso boca a boca sarado contando para os seus amigos que vocês estão acompanhando um podcast com cabeça direita, limpinho, supimpa e que abomina o politicamente correto. Finalmente, passar para vocês também o nosso bom e velho Telegram, endereço do canal do Telegram. Vamos lá. bit.ly/telegram-bolha. bit.ly/telegram-bolha. De resto, um bom fim de semana para todo mundo. Boas coisas para pensar, né? Para a gente analisar o que está acontecendo por aí afora. Histórias furadinhas, coisas que a gente não lê normalmente por aí afora. Que a gente também aqui pesquisando se surpreende. Mas que vale a pena ficar de olho para sair da bolha, né? É isso aí. Grande abraço para todo mundo. Fiquem todos muito mais super, super bem.
Saindo da bolha.